Que projeto é esse? Quando que ele nasce? E quais são efetivamente as propostas dentro desse desafio mais prático da vida 2?
Bom, então, na verdade, o Bem Casados, ele nasce, né? Ele começa a ser construído desde novembro, dezembro do ano passado, a partir de um desejo meu e de uma identificação de trabalhar no consultório com casais, com terapia de casal. E aí eu comecei a perceber, então, que os casais que chegavam para mim, tanto aqui em Caxias quanto lá em Porto Alegre, nos anos em que eu atendi lá, eles chegavam muito desgastados no final, assim, depois de terem utilizado todas as suas forças para poder dar continuidade no casamento, eles chegavam para a terapia de casal explodindo, né, com seus problemas e jogando na mão da terapeuta para a terapeuta conseguir ajudá-los. E tinham muitos casais que sim, que conseguiam, então, efetivamente resolver os seus problemas e dar continuidade nessa vida de casados. Mas, infelizmente, tinham outros casais que acabavam não conseguindo dar continuidade. E aí eu comecei a perceber que os temas eram sempre os mesmos. Era clichê, assim, batia sempre nas mesmas teclas e era onde dava mais problema para os casais.
A gente sabe que tem curso de noivos, né?
Tem,
por exemplo, isso. Stephanie, Aldrin e Alex. Mas eles têm um olhar um pouco diferente para isso. Me parece que o diferencial do projeto é esses conflitos mais na área do comportamento, né?
Exato.
É aquelas coisas que a gente às vezes não tem a tolerância para a toalha que fica em cima da cama, para um jeito de fazer a comida e deixar a louça suja.
Para a forma como o papel higiênico é colocado no banheiro, se é com a aba para cima ou com a aba para baixo.
Então, sério? Tem isso também?
Exatamente, tem esse aspecto também. E aí a gente começa a ver que são esses pequenos detalhes do dia a dia, da convivência do casal, né? Porque são duas pessoas totalmente diferentes, que quando pensam em juntar as escovas de dente, como eu digo, eles não pensam nessas diferenças. Pensam só naquela fase inicial do enamoramento, da paixão e de todo aquele fogo que tem inicialmente.
Do beijo na boca.
Exatamente,
pronto.
Do beijo na boca e do sexo. São os dois aspectos que mais são levados em consideração.
Aliás, Stephanie, a gente viu isso, né? Uhum. Olhando assim numa linha do tempo histórico, a gente sabe que os casais têm as suas dificuldades, ponto.
Sim.
Mas a sociedade mudou. Hoje a mulher está empoderada. Ela diz quando gosta, quando não gosta.
Exato.
E ela não fica mais casada muito tempo se não acha que aquilo é válido para ela. O homem é da mesma forma.
Exatamente.
Os filhos já não prendem mais uma união. Não sei se algum dia prenderam, mas enfim, vamos ficar com a ideia de que talvez tivesse acontecido. E a gente está num momento também de redes sociais, de informações. As pessoas têm acesso, né, a tudo que é possível. Então, a gente está com muitas transformações. De que maneira essas transformações afetam a união tradicional, esse relacionamento entre pessoas?
Que bom que tu perguntou isso, Beverly, porque, assim, essas transformações, né, da vida moderna, como a gente diz, elas começam a, digamos assim, atrapalhar o casal quando eles começam a olhar única e exclusivamente para a individualidade deles e esquecem que eles têm que compartilhar um dia a dia juntos. Então, sim, todo aquele discurso que a gente diz que o casal, ele, enquanto indivíduos, né, são duas pessoas que compartilham a vida conjugal, mas que continuam sendo indivíduos particulares, eles precisam saber adequar a conjugalidade com a vida particular. E muito tem se visto os casais lutando pela sua carreira, lutando pelos seus desejos e interesses pessoais e não conseguindo conciliar com a vida a dois.
Claro. Deixa eu já mandar aqui um alô pro Fábio da Silva, que mandou parabéns para vocês pela live.
Nosso parceiro.
A Aninha também, que é tradicional aqui nas lives da programação. Bom dia, Beverly. Bom dia, convidados.
Que legal. Bom dia, Aninha.
E eu já queria também emendar, aliás, se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade.
Ótimo.
Também pela live. Aldrin, a gente sabe que tem muitas, em especial as mulheres, né? Aquela coisa do sonho acalentado ao longo de uma vida inteira com o dia da noiva, né?
Perfeito.
O vestido, como vai fazer. A gente sabe que tem pessoas que investem bastante recurso emocional e financeiro.
Principalmente.
Talvez na mesma proporção, para que esse dia seja muito especial. E aí, não gostariam que desse errado, né? Tem também um comprometimento social. Poxa, eu investi tanto, eu fiz uma festa de arromba, eu apareci, eu mostrei, e aí não dá certo. A gente sabe que tem casamentos que duram meses, e aí terminam. Também tem essa coisa do lidar com a imagem que fica. Como é que você trabalha este aspecto também? A imagem que é entre um com o outro, né, do casal, a imagem no dia do casamento, a imagem que vai ficar após o casamento concretizado?
Certo. Assim, Beverly, na consultoria de imagem, eu presto essa consultoria para noivas, noivos, as madrinhas, que a noiva vai escolher a paleta de cores. Nesse, a gente está falando um cerimonial, na verdade, que você colocou essa parte de todo o protocolo e todo o cerimonial da festa de casamento, né? Aí, depois, a convivência com os noivos, sejam eles heterossexuais ou também homossexuais, independente disso, vai ser realmente o dia a dia dentro da sua residência, dentro do seu espaço. Hoje em dia, a gente sabe que eles já estão morando juntos, né? Mas parece que aquela assinatura, de alguma forma, no papel, transforma. Ela tem uma linha tênue que transforma. Assinou, disse que está casado, e parece que o compromisso é muito maior.
É quase um selo de propriedade,
né? É um selo de propriedade, perfeitamente colocado.
Oficialização, né?
Então, na verdade, eu atuo onde? Junto ao projeto Bem Casados. Eu preparo toda a noiva, no caso, a escolha da paleta de cores. Eu não vou... o noivo também, o que precisar, madrinhas, pais, mães, enfim.
Mexe mais com a parte externa do que a parte interna.
E, na verdade, a parte estética, a estética do negócio. E a Stephanie vai mexer com esse outro lado da psicologia, né?
Então, eu e a Stephanie hoje estamos aqui, então, né? É. Ou é Beverly, ou é Stephanie. Podia ser Kimberly também, né?
Tá tudo certo. Ai, mas tá tudo em família aqui, né?
Tá tudo internacional, a gente é do mundo, né, Stephanie?
O que eu consigo mexer mais, Beverly, é no sentido do personal wedding organizer. Aí, por exemplo, a noiva ou o noivo sai de casa para casar mesmo.
Tá, e o que, que é isso? Porque já deu para a gente entender, por exemplo, que um dos conflitos é esse, né? Qual vai ser as minhas gavetas no armário?
Exato.
Quais serão as tuas?
Então,
e assim por diante.
Eu atendo quem me contrata. Se a noiva, sim, é isso, né? Se a noiva...
Ah, entendi, você puxa para o lado, puxa o braço do passado.
Tem que ser, minha querida.
Se então... a noiva contrata, a maior quantidade de gavetas é dela.
É, isso aí, tá. É mais ou menos isso. Não, mas a noiva sempre deixa umas gavetinhas para o noivo, ou vice-versa. Então, a noiva me contratou, por exemplo, eu vou lá e identifico na casa nova, se tiver ou não, a gente tira todas as coisas da noiva, onde ela está, na casa com os pais, familiares, enfim, e leva para casa nova. A mesma coisa o noivo, mas eu sempre deixo um espaço para ele. Eu pergunto quantas roupas, quanto que ele tem de objetos, ou ela, no caso, ou pode ser parceiros também homossexuais, quanto que eles têm para dividir o espaço. E no fim eles acabam me contratando. A noiva contrata, o noivo também quer que organize a parte dele. Então eu consigo conciliar isso.
E é bacana porque é uma pessoa de fora,
sim,
né, Stephanie?
Sim,
que não tem aquela discussão. É, foi a profissional que disse assim.
Isso.
Já começa bem, né? Depois o negócio é só manter.
E o segredinho é que eles levam muito à risca mesmo, por exemplo, o que a profissional fala. Então, se eu disser, eu acho, tô vendo o dia a dia de vocês, é assim. Não faço tudo num dia por isso. Eu volto lá na semana seguinte para ver se eles se adaptaram.
Se está funcionando.
E vamos administrando como que fica. Ah, não ficou legal aqui, não ficou prático para o meu dia a dia, mudamos de lugar.
Stephanie, esse tipo de organização, esse tipo de orientação ajuda a resolver conflitos na prática? Porque brigas acontecem.
Sim.
Mas se você tem, por exemplo, regras que foram estabelecidas desde o início, já começa, parece, pelo menos, mais fácil.
Ótimo, que bom que tu tocou nesse assunto. Né? Porque eu sempre falo para todos os casais, tem um aspecto que é muito importante, que é o tal do contrato conjugal, que não é só aquele contrato que a gente assina, sabe? Oficialmente, dizendo se é comunhão total de bens ou separação de bens, né? Mas é um contrato verbal de quais são as funções de cada um dentro desse casamento. E eu vejo que quando tem uma pessoa, né, uma profissional de fora, que ajuda nessa organização do dia a dia para que fique prático para esse casal consegue ver por outros olhos. a praticidade e a forma como manter essa organização. Porque, querendo ou não, a gente sabe, né, que o nosso dia a dia é bem corrido e cada vez mais fica corrido.
Eu tenho perguntas. Por exemplo, é mais fácil o perfil. Obviamente, vocês já estão atendendo pessoas e eu fico curiosa. Por exemplo, casais que moram já há um tempo e querem oficializar essa união ou querem dar um sentido mais perene para essa união. Até então, era uma amizade colorida, moravam na mesma casa, hoje estamos há um ano, dois, três juntos, mas agora a gente quer, mesmo que não tenha um papel, um documento, a gente quer oficializar que a gente vai viver. Estamos assumindo a nossa relação. Uhum. É uma realidade hoje muito atual. Sim. Outra é o homoafetivo, que chega isso. Também. Uhum. Os casais que casam tardiamente, os casais que casam mais jovens, tem muitos perfis. Uhum. Tem um perfil ou dois perfis, sei lá, alguns que deem mais conflito, que vocês percebam, nossa, aqui a gente tem que cuidar melhor, porque normalmente surge mais problemas por essa condição, pela condição do perfil mesmo.
Tu sabe, Beverly, que é interessante essa pergunta, porque pensando em casais homoafetivos, casais de homem e mulher, independente da sexualidade, do gênero ou de qualquer outro aspecto daquele casal, é muito clichê, porque geralmente o perfil é basicamente o mesmo. Tem um
então quer dizer que casar dá problema, pronto.
Sempre vai dar problema.
Casar dá estresse.
Sempre vai dar estresse. Por quê? Porque
não importa quem.
Não importa quem, porque são duas pessoas totalmente diferentes, né? Que tiveram uma criação, que tiveram uma história de vida diferente e experiências diferentes e que vão se unir com o desejo comum de compartilhar a vida a dois.
Juridicamente, tem um termo chamado incompatibilidade de gênios, né? Que num determinado momento era, inclusive, um argumento para separação, né? Para que a pessoa pudesse se separar de uma forma mais tranquila, juridicamente falando. E aí eu fiquei pensando, né? Essa incompatibilidade, esses desacordos, podem minar realmente uma relação e fazê-la findar?
Desde o início.
Sério?
Se não tiver claro para os dois o que ambos querem... E
é a picuinha que destrói mesmo.
É a picuinha?
Meu Deus.
Porque você tem que conhecer muito bem, né? A gente sempre diz assim, ah, por mais que a gente fique 20 anos casado, a gente nunca conhece bem o nosso parceiro, né? Não concordo. Por quê? Porque com a convivência, com a relação, com o dia a dia, se você prestar atenção, você vai conhecer sim o teu parceiro. E vai conhecer você mesmo naquela relação. Então, se você tem o conhecimento de como o teu parceiro funciona e de como você, enquanto pessoa, funciona no seu dia a dia, você tem como evitar muitas picuinhas.
Olha só que importante. Bom, além disso, além da Aldrin, que trabalha mais essa questão... Aliás, tem uma história bem interessante. Eu vou falar porque é público. Estava nas redes sociais, eu vi a Aldrin fez toda essa parte de organização para o casamento da Aline Casagrande, né? Ela publicou muitos stories, todo mundo viu, por isso que eu estou falando,
o
né?
O personal wedding organizer.
E tinha muitas caixas, porque, obviamente, ela deve ser uma pessoa muito vaidosa. Quem não associou o nome à pessoa é maquiadora aqui em Caxias do Sul, conhecidíssima. Fez parte de um trio de soberanas, né, da Festa da Uva, talvez um dos mais lembrados, né, da atualidade, e ela casou recentemente e fez todas essas publicações. Eu me assustei o dia que eu tive no meio daquelas caixas todas.
Tu viu? Sozinha ainda.
Meu Deus, tu tava levando pra casa
perdidinha.
Da mãe pra onde ela ia com isso, e a nova
isso.
família.
Até com a Aline Casagrande foi algo diferente, inovador também, e muito desafiador. Porque, assim, a gente estava levando as coisas dela, ela ganhava muitos presentes, ela recebe muitos presentes também.
Ah, isso é uma coisa
divulgar.
Que tu faz, né? Os presentes...
Isso,
que...
principalmente. O personal wedding organizer, ele vai... Todo casamento, ele pode fazer toda a parte de convites, agradecimento dos presentes, chá de panela, chá de lingerie, o que tu imaginar. Daí, quando ganha os presentes também, fazer a relação toda, saber se tem presentes que são iguais, parecidos, que a noiva...
Ganha 10 conchas.
Isso,
uma tem que...
pode trocar.
Dá pra trocar.
Então,
né?
Faço toda essa relação. E com ela ainda, eu tava tirando, a gente fez toda uma triagem de roupas, uns guarda-roupas lindos, maravilhosos, de uma soberana, né? E toda a parte de presentes e o que ela ia tirar da casa dos pais para a casa nova com o noivo.
Marido hashtag agradeceu, com certeza.
Nossa,
né? Sobrou
muito.
Um espacinho no guarda-roupa para ele.
Agora,
né?
Tem um segundo trabalho, que ela entrou recentemente no apartamento, ela e o Adriano. e nós vamos organizar lá nos armários. Bem mas bacana. Já está separado para o Adriano também, tá?
Falando em, no masculino, a gente tem falado muito do feminino, até porque estamos em três aqui no estúdio, né? Mas, Alex, já que tu está aí também e faz parte do projeto...
Eu existo aqui.
Tu existe. A gente reconhece. A gente reconhece. Vamos dar uma palhinha, deixar ele falar um pouquinho. Alex, sobre essa a figura masculina dentro desse universo do relacionamento, muitas vezes a gente cobra, fale, expõe sua opinião, mas... A gente, às vezes, não dá muito espaço também, né? Quando o feminino que fala, que... É complicado também, né? Ajuda nesse processo, por exemplo, tendo profissionais, vocês como figura masculina, ajuda a ter esse espaço, essa presença?
Em primeiro lugar, essa questão de masculino e feminino, né? Ela é uma questão, né, bastante em voga, polêmica e tudo mais. Eu acho que tudo se resolve com respeito e diálogo. Alguns preconceitos sempre vão existir, eles têm que vir à tona. E quando eles vêm, eles não podem ser encarados com brigas. Eles têm que ser discutidos com calma.
Né? Pronto, porque falou pouco, mas falou tudo, né?
Uhum. É.
Pronto.
Porque
perfeito.
Tem que... Tem algumas coisas que tu veio com toda aquela herança familiar, não vai ser em 5 minutos que tu vai resolver tudo aquilo, né? Vai precisar de terapia, vai precisar de várias coisas aí.
Autoconhecimento.
Pra, né, pra ajudar.
Bacana.
E administrar é uma coisa que não é de gênero. Ela é um dom que vem com algumas pessoas e essas pessoas estão aí para ajudar. E é por isso que eu estou aqui para ajudar a Audrey, para ajudar a Stephanie.
Ah, muito
e
obrigada.
Todo o nosso ecossistema que a gente está montando.
Eu vou contratar ele para ajudar lá em casa no ecossistema da faxina, da limpeza, da organização doméstica.
Eu te ajudo.
Estou brincando, estou brincando.
Não, mas pode ser, porque eu tenho...
Dividir tarefas, né?
Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que a minha mãe, ela foi faxineira, né? O meu pai foi chapista numa metalúrgica grande aqui de Caxias. E eu acho que são duas profissões muito dignas. E
verdade,
eu aprendi isso
muito.
Com eles. Cara, botar a mão numa vassoura não vai matar ninguém.
Não tira pedaço, né?
Botar a mão numa esponja pra lavar louça também não vai.
Vamos dar palmas pra ele, gente. Palmas, Alex.
Eu vou te dizer que eu odeio. Eu prefiro pegar na colher de pau e na panela e cozinhar e deixar... Né? Eu e a Stephanie, a gente tá namorando, a gente tá se conhecendo e quem sabe vamos nos casar. Eu acho que a gente
segundo
vai...
ele vai me pedir noivado ano que vem. Então,
ai, que lindo!
Eu não deveria ter falado
o amor
isso,
está no ar.
Surpresa.
Bom, tu mas sabe é que a assim... colher de pau tá garantida lá pra mexer a
não,
comida,
mas
né?
Isso foi combinação desde o início, assim... ele cozinha e eu limpo.
Ótimo,
isso.
Ótimo.
Mas é que assim, tem algumas surpresas que eu sempre fui de surpresador, sempre adorei fazer surpresas, mas aqui não dá. Ela cavoca, até que uma hora assim, pra não achar conflito, eu digo, olha, eu vou te abrir, mas era pra ser uma surpresa, né?
Tá certo.
Curiosidade, né?
Gente, a gente tá na reta final aqui da entrevista, é um papo gostoso, né? Divertido, é desafiante, mas é divertido, e eu preciso perguntar pra você sobre, senão o pessoal vai hesitar, falaram, não sei quando, né, como é que
isso.
Tem acesso, então expliquem
ótimo.
Agora a parte prática do projeto, bem casados, né, consultoria, são quantos profissionais que atuam juntos, são parceiros?
Bom, primeiro, então, eu vou deixar um convite pra ti, do nosso
legal.
Primeiro evento, que
opa.
Vai ocorrer no dia 19 de maio agora, nesse domingo.
Certo.
Às 15h. Então, pra gente conversar, né, o nosso Bride's Coffee, nosso café para noivas, pra gente conversar um pouquinho dessa construção do Felizes para Sempre, né? E aí, então, junto conosco, né, nesse café para noivas, nós teremos, então, todos os parceiros que fazem parte desse ecossistema. Que, então, a nossa querida Audrey, que está aqui conosco.
Obrigada.
É, a loja Beleléu, All Universe Noivas e Festas, Clínica Blank, o Kleber Maurício Fotógrafo. Aí nós temos
a Világio Festas, com a Giovana Perosso, o Fábio Celebrante, Fábio da Silva, que inclusive falou aí, deu um oi pra nós.
Parabéns pra ele então também.
Parabéns
pra ele.
A gente tem a querida Luana, que vai fazer os docinhos, Santo Antônio, através da Lube Doces Artesanais.
Opa!
Certo. E não para por aí, a gente também tem o Lucas, da Extreme Show Bar, que ele vai estar lá fazendo uns drinks gostosos para nós no dia do evento, do Bride's Coffee.
A Flora de Moça, que é a floricultura.
Isso, a Flora de Moça também.
Uma série de pessoas. Vocês
nossa.
Têm algum contato nas redes sociais, uma página, para que as pessoas possam ter acesso a um número de telefone, quem está precisando desse serviço, né? Qual o contato?
Eu acho que deixa o teu, né?
Perfeito.
Pode ser tanto no Facebook quanto no Instagram. É só procurar por arroba Stephanie, com S mudo e Y no final. Bischoff, da mesma escrita da loja de sapatos, tá? Pra ficar fácil pro pessoal. Psicologia no final. Então, só procurar Stephanie Bischoff, arroba Stephanie Bischoff Psicologia, que vai me encontrar lá nas redes.
Bacana, gente. O tempo esgotou, o assunto é muito bacana. Agradeço muito a presença de vocês. Pra quem gostou do assunto e, olha, não peguei direito o contato, fica tranquilo. Daqui um pouquinho a gente vai colocar o áudio dessa entrevista e também, claro, esse link aqui da imagem no Facebook, né, da live, no site. Então, é só buscar lá, vai ter todos os dados bem direitinho. Obrigada pela presença de vocês, viu, gente?
Obrigada. Agradecemos.